música linda essa, né? O que importa é o que ele diz sobre mim. E uma das coisas que Deus diz sobre nós é que nós somos salvos para uma missão. A gente está ouvindo esse mês sobre a nossa identidade. É muito importante a gente não perder a nossa identidade. É muito importante a gente saber quem a gente é. É importante isso do ponto de vista emocional, a gente ter a nossa autoimagem, a gente se conhecer, o autoconhecimento. Mas é importante também no ponto de vista espiritual, para a gente se posicionar nas coisas do reino. E é importante do ponto de vista como brasileiro, para a gente saber quem a gente é no meio dessa confusão que se tornou nosso país, e a gente saber qual é a nossa direção, onde é o nosso porto seguro no meio dessa posição. Hoje eu estou, pessoal, que bom, bem-vindo de volta. Eu ainda não voltei, eu estou passando por aqui. Nós tivemos dias maravilhosos em Portugal, foi excelente. Alguns dias a Kátia foi com a Fernanda, mais a professora Vera. 6 dias foram férias, depois elas voltaram e a gente trabalhou, teve o retiro. Depois tivemos uma conferência numa igreja. Portugal é outra dimensão, outra realidade. Um retiro de pastores com 70 pessoas em Portugal é quase um pré-avivamento. Porque as igrejas são muito pequenas, mas Deus tem nos usado, Deus tem usado essa igreja. Então eu queria que você soubesse disso. Deus está usando a nossa igreja para despertamento, para mobilização. É demais, Laura, ouvir o pastor contar numa convenção que a nossa igreja ora todos os dias por ele. E ele recebe as mensagens do grupo de oração, o pastor Daniel, da Igreja Batista Cedo Feita, que é o vice-presidente da convenção. Tem um grupo da igreja que ora diariamente por ele. E Deus está ouvindo essas orações. Então, voltamos de Portugal na sexta-feira. Se você pensa em alguma viagem missionária, o ano que vem nós vamos ter 2 viagens para lá, uma em maio, outra em outubro. Então já vai sonhando com isso, vai pensando em passagem. Em breve a gente divulga as datas. E hoje à noite eu sigo para a Califórnia. Lembra disso? Eu disse para vocês que tinha recebido um convite do pastor Rick Warren para participar de um movimento, Finishing the Task. São 250 pastores do mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de ser convidado, representando então o nosso país e essa igreja, para fazer parte desse movimento. A gente vai trabalhar, eu tenho certeza que Deus tem coisas especiais ali nesses dias. É um desafio grande, chegamos de viagem, aí tem tanta coisa acontecendo aqui, dá vontade de ficar por aqui, né? O corpo 53, modelo 60, já não aguenta tanta coisa, fica cansado, mas eu sei que Deus tem uma coisa boa essa semana. Então, hoje à noite eu pego um avião para Dallas, amanhã à tarde eu chego na Califórnia e terça-feira começa a conferência que vai até sábado. Domingo, infelizmente, eu não vou votar, mas eu estou orando pelo nosso país. Aí eu volto. Domingo eu participo lá na igreja de Saddleback, dos cultos lá, e na segunda-feira eu pego um voo de volta para o Brasil. Amanhã, hoje à noite, nós vamos lançar uma campanha de oração pelo nosso país. E aí eu fiquei pensando, nós lançamos aquele dia 7 dias de oração e jejum. É tão engraçado, quando a gente fez a série Respostas Difíceis, todo mundo falou assim, esse pastor é de esquerda. Ele está falando de racismo, ele está falando de igualdade, está falando de corrupção. Aí muitos ficaram assim comigo, que eu sou de esquerda. Quando eu lancei a campanha 7 dias de oração pelo Brasil, muitos ficaram assim comigo, que eu sou bolsonarista. Então, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu, Sidney, infelizmente não vou votar, mas o Sidney tem candidato. Mas essa igreja, nós não temos um candidato oficial da igreja, essa igreja tem Cristo. Amém, irmãos? Essa semana eu tenho sofrido muita pressão, eu sou chamado de isentão. E essa semana numa live eu falei assim, olha, eu escolhi o nome do meu presidente, vou declarar para vocês aqui, vou declarar domingo o nome do meu presidente. Meu presidente chama-se Jesus Cristo. Dia 30 à noite a gente vai saber o nome do presidente. E sabe o que nós vamos continuar fazendo aqui? A mesma coisa. Nós vamos continuar obedecendo a mesma pessoa. Então, primeiro, vote, não deixe de votar. Segundo, vote em ficha limpa. Terceiro, vote em quem o seu coração te der paz para votar. Se você estiver em paz, fique em paz. Você não precisa prestar conta para mim, mas também não precisa me cobrar. Nem cobrar o Beto, nem cobrar ninguém. Nós vamos continuar fazendo o que a gente faz. Todos os projetos sociais, restaurante, festa, pequeno grupo, missão. Enquanto Deus nos permitir e garantir a missão, a gente vai avançar. Amém, irmãos? Então, que essa igreja continue unida, que essa igreja continue focada em Cristo, que essa igreja não desfoque de Cristo, qualquer que seja o resultado das eleições. E eu pedi, muito obrigado, os grupos não têm partilhado nada nos grupos, eu pedi para que ninguém postasse nada de política no grupo. Grupo da igreja é para o assunto da igreja. E política é assunto pessoal e da nação, não é assunto nosso. Então foi muito legal, obrigado por vocês. E a gente assim tem mantido a nossa igreja unida em Cristo. Tem muita coisa para nos separar, mas Cristo é suficiente para nos unir. E eu quero que a gente ore. Vão ser 7 dias, uma semana de oração pelo Brasil. Uma semana de oração, uma semana com Jesus. Eu chamei a campanha de uma semana com Jesus. Todos os dias você vai ver, dia 1, que o Brasil conheça que Jesus é o caminho. Dia 2, que o Brasil conheça a verdade, que Jesus é a verdade. Tem uma palavra de Jesus e um motivo de oração. Dia 3, que o Brasil conheça o bom pastor. Que o Brasil, dia 4, que o Brasil conheça a paz. Por último, que o Brasil descanse nos braços do Eterno e possa encontrar descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Já pensou se o Brasil inteiro conhecer Jesus? Resolveu o mundo, não resolveu o Brasil. Resolveu o mundo. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém, irmãos? Somos salvos para uma missão. É muito interessante, quando a gente pensa na salvação, quando eu não estou aqui, o culto acaba na hora. Quando eu estou, eu falo demais, né? Mas quando a gente pensa na salvação, a gente pensa na eternidade, a gente pensa no inferno. Nós somos salvos realmente para, quando somos salvos, quando confessamos Jesus com o coração e com os nossos lábios, a gente se livra do inferno, a gente recebe a salvação. Mas tem mais uma coisa que acontece, nós somos salvos para uma missão. Deus faz uma obra na gente, Deus muda a nossa vida, Deus transforma, Deus tira a gente de um lugar ruim, leva para um lugar bom, Deus tira a gente das trevas e traz para a luz, para nos usar para a missão. Então, quem eu sou? Eu sou uma pessoa salva para uma missão. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está nos ouvindo, tem um chamado para ser um missionário. Nós estamos na missão de Deus. Deus não fez você e não deu uma missão para você. Deus fez você para a missão dEle. Deus salvou você para a missão dEle. A missão de Deus, segundo Chris Wright, diz que ela envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus à vista das nações. Olha que coisa bonita. Deus, irmãos, quer ver você vivendo do jeito dele, quer nos ver vivendo do jeito dele em todas as nações. O que está acontecendo em Portugal, sensacional. O que vem pela frente com essa história do mundo. Agora em Portugal a gente teve muito contato com ucranianos, irmãos. É terrível o que está acontecendo com a Ucrânia. Por outro lado, é fantástico como Deus está tocando o coração de ucranianos e mudando a vida das pessoas ali também. E levantando, eu conheci uma mulher, a Liana. Ela é moldávia, ela e o marido são moldávios. E elas estão acolhendo os refugiados da guerra ali em Portugal. E a gente teve uma oportunidade de participar de um almoço com eles. Você olha no rosto das pessoas, sofrimento, tristeza, desalento, falta de esperança, mas um casal ali batalhando, uma mulher frágil, magra, sim, mas ela numa garra. Eu disse, eu quero que as mulheres da nossa igreja conheçam você. Então tem desafios na Ucrânia. Um outro pastor, falando de Moçambique, ele, pastor, nós estamos precisando de ajuda em Moçambique. Então é Moçambique, é a África, é a Ucrânia. É aqui do lado, com as crianças de Carapicuíba. Vivendo a missão do jeito de Deus em todas as nações. A missão envolve duas coisas. Ela envolve a nossa identidade, quem nós somos. Mas ela envolve o propósito de vida. O fato de sermos cristãos, o fato de falarmos de Cristo, é muito forte o nome de Jesus. É muito forte a palavra de Jesus. Quando você chega num lugar, você começa a falar de você, ou você começa a falar de seu partido político, ou das suas ideias, você gera uma confusão. Mas quando você fala de Cristo, todo mundo fica em paz. Você já percebeu isso? Então, falar de Cristo, o senso de identidade, mas também o propósito, para que nós estamos aqui. Enquanto você não se engaja na missão, você não entende para que você está aqui. Quando você experimenta a missão, você então entende para que Deus te formou. Nós somos o povo de Deus, nós estamos aqui para viver de um modo que Deus seja glorificado. O Rick Warren, que é esse pastor que plantou e cuidou da igreja de Saddleback por mais de 40 anos, que agora lidera o movimento Finish in the Task, ele diz que a missão tem um aspecto participativo e tem um aspecto particular. O aspecto participativo é o que a gente faz como coletividade. Por exemplo, ontem, aquela festa da primavera, ali tem um aspecto da gente, de comunhão, mas tem um aspecto de missão muito forte. Ontem eu conheci um casal que veio na festa da primavera, E eles estão vindo na igreja, eles estão em contato com gente da igreja desde a festa da primavera. Eu falei, mas da festa na roça, mas como que vocês conheceram a igreja? A gente conheceu por lá. Mas vocês vêm na igreja? Não, a gente não vem, a gente só vem na festa. Mas a gente fala com essa senhora aqui toda semana. E a dona Cleide está ali, ó, no maior papo com aquele casal. E missão, a gente está em missão, isso é participativo, a gente faz de uma maneira coletiva. Mas tem a missão particular, a maneira como cada um vive. Nós estamos em missão, nós estamos em missão dentro de casa. A primeira Bíblia que o seu filho vai ler é você. O primeiro líder que ele vai acatar ou não acatar é você. Então nós estamos em missão com a nossa família, nós estamos em missão no trabalho, nós estamos em missão aonde a gente passa, aonde você passa o perfume que você exala. Se você exala o perfume de Cristo, você está em missão. Para falar dessa missão e aprender um pouco, eu queria ler com vocês o texto de Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, versos 17 a 38. O texto é um pouco longo, mas ele relata uma experiência de Paulo. Nesse texto tem o versículo da minha vida, que é Atos 20, 24. Eu quero ler para vocês a partir do verso 17. De Mileto, Paulo, Atos capítulo 20, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse é o meu versículo da vida. No verso 25, agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo estava se despedindo daqueles irmãos. No verso 26, portanto eu declaro que hoje estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que estão santificados. Não cobicei prata, não cobicei nem ouro, nem roupas de ninguém, e vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Paulo, ele foi um fazedor de tendas no seu ministério. Ele fez isso para preservar a igreja, ele fez isso para não ser um peso para os irmãos. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. E o que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. E aí, quando a gente acompanha a história de Paulo, a gente vê dos sofrimentos. Ele chegou numa cidade, perseguição. Paulo foi o plantador de igrejas, Paulo foi o propagador do Evangelho. Mas é interessante você lembrar que esse Paulo antes foi Saulo, um perseguidor da igreja. E ele deixa de ser um perseguidor e se torna um plantador. Ele deixa de ser aquele cara crítico de igreja, que detonava a igreja, para ser um construtor de igrejas e uma pessoa realmente usada por Deus. O encontro dele, a salvação de Paulo, o encontro dele com Cristo, de fato o levou para um modo efetivo na missão. Algumas coisas que eu quero dizer para vocês sobre a missão, quem eu sou, um salvo por Cristo, olhando para esse texto. A primeira delas é que a missão é viver. O que significa missão? Viver para a glória de Deus. Nos versos 26, no Atos 26, 15 e 16, Paulo diz: então perguntei, quem és tu? E respondeu Jesus para Paulo: sou Jesus a quem você está perseguindo. Aqui era o chamado, a conversão dele, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé, eu apareci para constituí-lo servo e testemunha de que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Quando você foi salvo, você foi instituído embaixador de Cristo. É mais do que ser salvo para a eternidade. O Walter tem uma responsabilidade aqui de ser um embaixador do nome de Cristo. E como isso deve ser feito? E aí Paulo começa a falar como isso vai ser feito. Uma vida de serviço. No verso 19 ele nos diz: servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Missão é serviço. Missão é você pegar a bacia e toalha e lavar os pés de alguém. Missão é você olhar uma necessidade e se colocar naquele lugar como resposta. Às vezes a gente fica pensando na missão, que é algo assim, um programa missionário. Missão, eu preciso ter uma chancela da igreja. Missão é mão na massa. Eu admiro muito os irmãos que estão no Cozinha Generosa. Graças a Deus por vocês. Queria que a gente desse uma salva de palmas para essa turma. Essa turma aqui toda, eles estão vindo aqui todo dia, o restaurante prepara a comida, já melhorou, vocês não têm que fazer o lanche mais, o restaurante prepara a comida, obrigado você que tem doado, se não tem doado, pode doar, obrigado aos mercados que têm sido parceiro da Foco, mas os irmãos vêm aqui no final de tarde, pegam o carro deles, enche de comida e sai para a rua. Se você não teve essa experiência ainda, você precisa ter. O Beto que o diga. Quando você chega com alguém na rua, aquela pessoa não tem um cheiro bom, aquela pessoa não tem nada para dar para você, aquela pessoa é o excluído do excluído. E eu dou graças a Deus porque tem irmãos dessa igreja saindo para a rua para entregar comida. Eu dou graças a Deus porque tem irmãos dessa igreja orando por moradores de rua. Eu dou graças a Deus porque tem irmãos dessa igreja convidando pessoas para sair da rua. Falando em sair da rua, deixa eu lançar um desafio para vocês. Eu já vou pregando e desafiando. A Cristolândia funciona num prédio ali em Osasco da Igreja Batista Moriá. E a Igreja Batista vendeu, alugou esse prédio e deu até dezembro para a Cristolândia sair de lá. Hoje são 40 internos, então nós estamos procurando um prédio. Se você tem um prédio que pode alugar, emprestar, alugar barato... Se você tem uma chácara que você pode alugar, a gente vai transformar isso num abrigo e continuar tirando as pessoas da rua. Já estou conversando com o prefeito para ver se a gente consegue algum espaço público, mas se você pode ajudar, você tem algum imóvel, galpão, casa, chácara, coisa que você está ali esperando uma utilidade, eu tenho uma utilidade boa para você, para a gente continuar tirando gente da rua. Então isso é a missão, não é um programa, missão é servir. Então você pode falar comigo, com o Beto, se tiver alguma coisa para alugar, ou vender, ou emprestar. Vender eu não posso comprar, a gente não pode. Agora não pode, mas a gente pode alugar, a gente pode aceitar de graça, a gente pode fazer qualquer negócio. Serviço, missão é serviço, manifestar as intenções de Deus através do serviço. Tem uma outra coisa que você faz isso, uma vida de testemunho e exemplo. Missão é dar exemplo. Paulo, ele foi um super exemplo. Vocês sabem, no verso 18 e 19, vocês sabem como eu vivi o tempo todo que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, com toda a humildade e com toda a lágrima. E com lágrimas. Eu me chamo a atenção quando eu leio esse trecho de Atos, que os irmãos no final, eles abraçaram e beijaram Paulo. Existia uma relação de amizade afetiva entre eles, muito forte, existia um vínculo de família, de fato aquele povo se tornou família, e Paulo se despedindo para ir para o próximo capítulo, onde ele sabia que ele ia ter perseguição e tinha um preço a ser pago, e aqueles irmãos Ele podia dizer assim, olha, eu testemunhei. Paulo começou e terminou bem, porque a missão é serviço, mas missão é testemunho, missão é testemunho pelo exemplo. Mas também Paulo falou, missão é você testemunhar com exemplo e com palavras. Outra coisa que Paulo nos ensina, que ele falou. Não, vocês sabem que não deixei de pregar, versos 20 e 21, a vocês por nada que fosse proveitoso, mas não deixei. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. É muito interessante que missão é pregar, e Paulo pregava. Missão é falar de Jesus, missão é pregar sobre Jesus. E ele também fala que a missão é uma vida movida pelo próximo. Quando é que a gente faz missão? Quando a gente sente a dor do outro? Quando que a gente faz missão? Quando aquilo que fere uma pessoa nos incomoda também? Quando alguém ofende outra pessoa, aquilo nos incomoda? Quando a dificuldade de uma pessoa passa a ser a nossa dificuldade? Isso é missão? Se a gente está muito insensível, presta atenção nisso, irmãos. Se vocês estão muito insensíveis às dores e os problemas da humanidade, está faltando missão na sua vida. Porque as dores, os problemas da humanidade, os desafios, os incômodos precisam chegar até o nosso coração. Isso ser transformado em pregação, isso ser transformado em palavra, isso ser transformado em exemplo, isso ser transformado em serviço. Nós estávamos numa conferência missionária a semana passada e fizeram uma pergunta, por que que a gente acha que a missão está demorando, o que que atrapalha a missão? Sabe o que atrapalha a missão no reino de Deus? São os crentes viverem como agentes secretos. Uma vez uma amiga, ela se converteu, eu sou de São José dos Campos, e essa amiga de lá também, e ela se converteu. Eu só conheci nessa época que ela se converteu, e ela foi para a igreja. Quando ela chegou na igreja, assim, você é daqui, você é daqui, você é daqui, você é daqui. Pessoas que conviveram a vida inteira com ela e nunca disseram para ela que participavam de uma igreja. E nunca disseram para ela que tinha uma experiência com Cristo. E nunca disseram para ela que estavam salvas e que criam no poder de Jesus. Então, irmãos, a gente precisa começar. Não sei qual é a sua posição. Se você é um agente secreto ou se você tem sido um agente do reino. Mas você precisa ser um agente do reino. Amém, irmãos? Sair do anonimato. Já pensou aquela pessoa que trabalha contigo lá na agência ou no consultório onde você trabalha? Daí ela chega aqui, você é crente? E a gente tem um problema de dizer que a gente é crente, né? Primeiro que é meio fora de moda, né? Ser crente. Hoje é bonito falar sou cristão, né? Ou então estou seguindo fulano. Hoje é que é mais na moda. Nós estamos seguindo Jesus, temos um compromisso com Ele, não podemos viver como agentes secretos. Nós temos uma missão, amém, irmãos? Paulo também está nos ensinando aqui que é o seguinte, quando você adota essa postura, o Éder está chegando, significa que eu tenho pouco tempo. Quando você adota essa postura de missão, tem uma outra coisa que Paulo está dizendo aqui para você, presta atenção, a missão nem sempre vai ser fácil. Talvez seja por isso que muitos não se engajam, que dá trabalho. Dá trabalho ser missionário, dá trabalho para a cozinha generosa, dá trabalho abrir a casa para um pequeno grupo. Quantos aqui recebem a casa? Esses dias eu visitei o GR lá e falei que o Gerson e a Fernanda vão ganhar o Líderes do Ano. Vai ter uma fotinha deles, igual do McDonald's, quando eles entraram na igreja. Eu e a Cátia saímos impressionados de lá. Sexta-feira à noite, a casa devia ter umas 20 crianças e uns 30 adultos, ou o contrário, 30 crianças e 20 adultos, né? E eles pegam quem eles são e o que eles têm e colocam à disposição de muitas famílias. E eu falei, Kátia, olha o amor desse casal. Trabalhar o dia inteiro, cuidar de 4 filhas e encher a casa. E não tem aquele negócio da casa, não entra aqui, não entra ali. Eu estava com dó da casa, de tanta bagunça. Isso é amor, serviço. Missão dá trabalho. Missão dá trabalho, missão é difícil, nunca vai ser fácil. O chamado de Paulo ali em Atos 9, mas também ele fala aqui no verso 9 que ele serviu os irmãos com lágrimas, serviu o Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. É tão gostoso você chegar aqui no domingo, nessa igreja, né? Essa igreja é uma igreja que existe para a missão de Deus. E é lindo você chegar aqui. Você não passou num restaurante, está maravilhoso, cheio de flores, panetones. Aliás, começaram os panetones. Eu tinha esquecido dessa história. Não compra panetone em lugar nenhum. Compra aqui na Foco, ajuda as crianças. Sabe aqueles presentes, os brindes dos seus clientes esse ano? Panetone, por favor. Você chega aqui, está tudo bonito. Mas essa igreja não é construída pelo talento de poucas pessoas. Essa igreja é construída pelo sacrifício de muitas pessoas. Amém, irmãos? Quando eu vejo o Beto dizendo aqui 67%, crise, orçamento, grande desafio, nossa, o que a gente está, a gente não para porque a gente podia ficar mais confortável, né? Não abraçar tanta igreja, não abraçar tanto projeto, mas a nossa missão exige um sacrifício que não nos deixa ficar com um orçamento tranquilinho. Mas eu dou graças a Deus porque nós estamos já com 67% do orçamento. Sabe o que isso significa? Irmãos como vocês estão dispostos a dar de si e dar do seu. Isso é sacrifício. Não tem missão sem sacrifício. Não tem missão sem abrir a casa. Não tem missão sem você fazer uma outra coisa. Não tem missão sem você se empenhar naquilo. A missão nem sempre vai ser fácil. Mas tem uma outra coisa que eu quero dizer para você. Que a missão envolverá, presta atenção nisso, Paulo está ensinando para a gente uma coisa muito séria aqui. A missão envolverá uma batalha contra a força do mal. Eu fico vendo nesses tempos da eleição como está faltando cristianismo para os cristãos. A gente fica demonizando o partido A ou B. Para alguns o demônio é o A, para outros o demônio é o B. E a gente esqueceu que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades do mal. Todas as vezes, presta atenção nisso, que você dá um passo na direção da missão, você se torna um alvo de Satanás. Tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Mas maior é o que está em mim do que aquele que está contra mim. A gente não pode esquecer disso. Você se lança na missão, Paulo ia pregando e arrumando confusão nas cidades. Cada cidade que ele passava, ele arrumava uma confusão. Mas gente se convertia, mais raiva os judeus tinham dele, mais perseguição contra ele. Então, sempre a missão vai gerar um avanço contra o reino das trevas e naturalmente gera uma reação contra você. É muito interessante quando você, no seu trabalho, começa a se posicionar como um cristão, um professor cristão. Às vezes ele vai ser excluído de um grupo. Um professor, um médico cristão, às vezes ele não vai poder participar de algumas coisas. Um executivo cristão, às vezes ele vai ser até perseguido, mas não tem problema. O mal se manifesta de muitas maneiras. Uma, no caso de Paulo, ele estava falando da conspiração e oposição por parte das pessoas. Ele foi severamente provado pelas conspirações dos judeus. Eu imagino a raiva que os judeus tinham de Paulo. Ele desestabilizou completamente aquela sociedade. Porque a missão desestabiliza mesmo. Também ele fala de lobos ferozes e homens que torcerão a verdade. Na perseguição espiritual existem os lobos, aqueles que vêm mesmo para roubar, matar e destruir. Tem gente que é contra um cristianismo e o próprio poder do maligno, a batalha espiritual das nossas vidas. Sabe aquela opressão, aquele dia que você sente que está tudo dando errado e você sente uma opressão? Não sei quantos de vocês já se sentiram oprimidos. Tem dia que é opressão e aí você tem que parar e orar. Porque o demônio só se afasta quando você olha e clama o nome de Jesus, e quando você começa a falar o nome de Jesus, e quando você começa a glorificar o nome de Jesus, quando você pacifica o seu coração com a presença de Jesus, aí o diabo some de perto de você. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se orar, o bicho foge. A gente tem que orar. Então, irmãos, está oprimido? Você está na missão? Pode saber que você se tornou um alvo. Mas viva a missão com oração, viva a missão debaixo da autoridade de Cristo, viva a missão no mover do Espírito, porque a missão envolve uma batalha contra o mal. Mas Paulo termina com uma boa notícia, que a missão é um empreendimento de importância eterna. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o efeito da vida dele. É muito interessante que às vezes você encontra uma pessoa E eu me lembro de alguns que já passaram por aqui, nesse restaurante. A pessoa foi atendida no domingo, na rua, através de uma marmita. Ela aceitou um convite, ela saiu, ela já foi para a Cristolândia. Depois dos seus exames, 15 dias, tinha um chefe de cozinha, que na pandemia, o restaurante que ele trabalhava fechou, aquela história toda dos restaurantes fechando. E ele entrou em crise financeira, e aí não tinha como pagar o aluguel, e aí a coisa complicou, as finanças, e aí a mulher pegou, foi embora para a casa da família, e ele não tinha como mais pagar o aluguel, ele foi morar na rua. E ele foi encontrado pelo pessoal do Cozinha Generosa, da turma de domingo, já veio para Cristolândia. Daqui a pouco esse moço estava aqui, trabalhando ali no restaurante, e eu acredito que ele já achou o seu rumo. Aqui é de volta ao rumo, ele acha o rumo, ele se estabelece, arruma emprego e volta a trabalhar. Isso é missão. A pessoa muda de vida aqui, ela começa a experimentar o céu aqui, mas ela também vai para a eternidade. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, às vezes você vai encontrar um amigo seu amanhã no trabalho que você nunca falou para ele que você era de Jesus. E de repente você vai falar com ele, vai dizer assim, puxa, era isso que eu precisava ouvir. Tem esse casal aqui na minha frente, vocês são um exemplo disso, né? Esse casal tem uma fábrica de sorvetes aqui em Alphaville. Eu já tinha comido o sorvete deles, mas eu não sabia quem era eles. Aí foi numa festinha lá que a Marina fez para o Daniel e contratou um carrinho de sorvete. Aí os donos da fábrica de sorvete aquele dia foram levar o sorvete lá. Eu gosto de falar pouco, comecei a conversar com eles. Peguei o telefone deles, eu não estava nem pensando na missão, nem estava pensando neles, eu estava pensando no sorvete. Falei assim, tem um sorvete no farol, já pensou a gente fazer um sorvete com o nome do farol? Eu já estava ali no farol, minha cabeça estava girando em torno do farol. Peguei o telefone deles, mandei uma mensagem no fim do dia. E eles, rapidinho, aí eles responderam, ela responde em 7 segundos quando ela está ocupada, quando ela não está é 2. Ela respondeu, eu falei assim, aproveitando, vocês não querem conhecer a igreja amanhã? Porque a gente é uma igreja. Se eu falar que eu sou da igreja antes de falar do farol, o pessoal já fica assim, igreja, né, pastor, tal. E aí assim, nós estamos precisando disso mesmo, nós vamos. E eles vieram naquele domingo, e num apelo eles se converteram. Aí já foram batizados, já estão servindo a Deus. O Jonathan já está fazendo curso teológico aqui, quinta teológica. E assim a missão vai, irmãos. A missão é a água, é a graça de Deus, que vai molhando os nossos pés, que vai mudando a nossa história, que vai aquecendo o nosso coração, que vai transformando a gente. A missão é um empreendimento de suma importância que Paulo chega a dizer no verso 24. Guarde esse versículo, Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo. Todavia não me importo, nem considero a minha casa arrumada de algum valor para mim mesmo. O importante é que eu terminar a corrida, carreira, corrida dos antigos, dos gregos, começar e terminar a minha corrida e completar o ministério, completar a diaconia e exercer a diaconia através daquilo que o Senhor me chamou, me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Missão. Se você quer investir numa coisa eterna, invista em missão. Se você quer empenhar sua vida numa coisa que ninguém pode tirar de você, invista sua vida na missão. Se você quer de fato fazer alguma coisa que faça diferença no mundo, faça missão. Missão, ame, sirva, dê exemplo e testemunhe a graça de Deus para as pessoas. Servindo, testemunhando, perseverando, mantendo foco. É assim que a gente vai continuar, essa igreja vai continuar em missão. E você, como um cristão, tem um desafio de manter o seu foco em Cristo e na missão que Ele confiou a você. Amém, irmãos? Vou dizer uma coisa para vocês, o mundo muda. O mundo está em mudança. A gente não era o que a gente era. A gente não é o que a gente era. A gente ainda não é o que nós vamos ser. Mas o mundo está mudando. E não tenham grandes esperanças, não, de que ah, vai mudar, vai ficar tranquilinho, e aí vai estar tudo certo. Eu estava fazendo uma análise com o Beto, assim, Beto, observe o mundo. Observe o mundo. A América, comunista socialista. A Europa, islâmica. A África, abandonada e esquecida, mas o norte da África é islâmico. O Oriente, islâmico. percebe que o negócio está se fechando. Não sou profeta do caos, nem quero causar pânico em ninguém, mas analise a política e os movimentos do mundo. O mundo está mudando e o cerco está apertando. E Deus está chamando a mim e a você para fazermos diferença nesse mundo. No final dos tempos, o amor se esfriará. No final dos tempos, você vai ouvir falar de terremotos, você vai ouvir falar de guerras, você vai ouvir falar de reino contra reino, pai contra filho. Mas ainda não é o fim. E Deus preservou vocês para aliviar nesse tempo o sofrimento de muitos. Depois disso, então, virá o fim. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que a missão é hoje, agora, nesse momento, onde você está, com aquilo que você tem, do jeito que você é. O mundo muda, mas a missão não muda. Que todos nós, na nossa identidade, sejamos esses agentes da missão de Deus no mundo. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Não sei como você tem vivido a missão, mas eu sei como Jesus quer que você viva a missão. Então ore neste momento. Se você não tem se dedicado, é hora de você se dedicar. Se você tem reticências, é hora de você acelerar. Se você é um agente secreto, é hora de você sair desse anonimato, mas de fato se movimentar para ser um instrumento de Deus no mundo. Deus, que essa igreja tão bonita que o Senhor tem construído aqui viva todos os dias para a Tua missão, que nós possamos ser um instrumento do Senhor de graça, de bondade, de misericórdia e amor na vida de muitas pessoas, sempre para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.